O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para dois indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes. Em nota divulgada esta segunda-feira, a Polícia Judiciária refere que as detenções foram feitas no dia 8 deste mês, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão na localidade de Cruz João Évora. Os dois detidos, uma mulher de 38 anos e outro e um homem de 41 anos, são naturais de São Vicente. De acordo com a PJ, durante a busca foram apreendidas pedras de cocaína, alguns tacos de cannabis, uma certa quantia de cannabis embebido em aguardente, alguma quantia em dinheiro, entre outros objetos relacionados com o crime. Os indivíduos em causa vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Em São Domingos, na Ilha de Santiago, o Tribunal decretou prisão preventiva e proibição de saída da ilha para três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, informa que deteve na passada sexta-feira, no dia 8 de março, no município de São Domingos, três indivíduos são suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas. A operação está enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Domingos. A força policial refere que a cocaína apreendida contém um elevado grau de pureza, suficientes para 740 doses individuais, sem adicionamento de produtos de corte. Ainda na operação foram apreendidas duas balanças de precisão, saquetes e materiais utilizados no acondicionamento de estupefacientes, entre outros elementos com relevância probatória. Os detidos, de nacionalidade cabo-verdiana, sendo um do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades compreendidas entre 32 e 40 anos, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. O indivíduo do sexo masculino ficou em prisão preventiva. As duas mulheres foram aplicadas à apresentação periódica ao tribunal daquela comarca e a proibição de saída do território nacional. Um corpo humano mutilado foi encontrado dentro de um saco de plástico pelos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, que faziam a recolha do lixo na madrugada desta terça-feira. O Notícias ao Minuto, a Polícia de Segurança Pública confirma a informação avançada à TVI que dentro do saco apenas estava parte do corpo, da cintura para baixo. A mesma fonte adianta que os profissionais de limpeza deram um alerta às autoridades depois de se terem deparado com um saco de plástico que, pelo tamanho, poderia ter uma pessoa no interior. Quando a PSP chegou ao local, confirmou que no interior do saco estavam os restos mortais de um corpo humano, da cintura para baixo, de um homem. E a polícia dirigiu-se, entretanto, a polícia judiciária, neste caso, dirigiu-se, entretanto, ao local e tomou conta da situação. Os restos mortais foram transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Lisboa. As Nações Unidas dizem que pelo menos 20 crianças morreram em Gaza morreram de fome em Gaza nas últimas semanas. Os médicos dizem que muitas mais estão a sofrer cada vez mais de graves doenças físicas e mentais. A reportagem é da Voz da América.
As crianças de Gaza não vão à escola desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, mas os pais dizem que, neste momento, esse é o menor dos problemas. Os números da ONU mostram que mais de 12 mil crianças morreram na guerra e 20 morreram de fome nas últimas semanas. Outras 17 mil perderam ou foram separadas dos seus pais. Quase todas as crianças de Gaza foram forçadas a fugir de suas casas e os pais dizem que até mesmo as mais bem cuidadas estão traumatizadas.
O meu filho está constantemente acordado à noite a chorar. Diz: tenho saudades do meu pai. Gostava que pudéssemos voltar para casa. Quero viver a vida normal que costumávamos viver.
Cerca de 31 mil pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A guerra começou a 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns. A maior parte dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza está agora amontoada em abrigos de emergência em Rafah, perto da fronteira com o Egito. No hospital Abu Youssef al-Najjar, o pediatra Sahid Mourouf diz que todas as crianças que vêm estão a sofrer de traumas psicológicos e físicos visíveis e das consequências da fome.
Todos eles estão a ter problemas de crescimento, todos estão doentes. Até as mães não têm leite para alimentar os bebês. Elas dizem, não consigo fazer leite para lhes dar e como é que posso comprar?
Algumas crianças, diz o pediatra, conseguem identificar claramente as bombas, os aviões e quem, entre a sua família ou vizinhos, morreu. Outras crianças choram e agarram-se aos pais quase a toda a hora. Muitas começaram a ter alucinações, mas há crianças que ainda têm esperança de se reunirem aos seus entes queridos. Os pais dizem estar desesperados.
As mães não conseguem responder às perguntas dos filhos, não conseguem responder às suas necessidades, nem mesmo de comida. As crianças pedem carne ou peixe ou chocolate ou doces que costumávamos comer, mas agora não os podemos obter.
As crianças, que compõem quase metade da população de 2,3 milhões de pessoas de Gaza, tiveram as suas vidas destroçadas pela guerra. A Síria está a passar por uma onda de violência sem precedentes desde 2020. O alerta é da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria, num relatório divulgado esta segunda-feira.
Em várias linhas de frente, as partes envolvidas do conflito atacaram civis e infraestruturas de maneira que podem equivaler a crimes de guerra, enquanto uma crise humanitária sem precedentes está mergulhando os sírios em um desespero cada vez maior. Segundo o presidente da comissão, Paulo Sérgio Pinheiro, desde outubro, a Síria vem registrando a maior escalada de combates em 4 anos. Para ele, com a região em tumulto, é imperativo um esforço internacional determinado para conter os combates em solo sírio. A Síria também precisa, desesperadamente, de um cessar-fogo. Paulo Pinheiro adiciona que o povo sírio não pode mais suportar nenhuma intensificação dessa guerra arrasadora e prolongada. Ele afirma que mais de 90% da população vive na pobreza, a economia está em crise com as sanções mais rígidas e o aumento da ilegalidade aumenta práticas predatórias e extorsão por parte das forças armadas e milícias. A escalada dos combates na Síria começou em 5 de outubro, quando explosões consecutivas durante uma cerimônia de formatura em uma academia militar na cidade de Homs, controlada pelo governo, mataram pelo menos 63 pessoas, incluindo 37 civis, e feriram outros muitos. O governo sírio e as forças russas responderam com bombardeios que atingiram pelo menos 2.300 locais em áreas controladas pela oposição em apenas 3 semanas, matando e ferindo centenas de civis. Os ataques, que podem ser considerados crimes de guerra, atingiram hospitais, escolas, mercados e campos para pessoas deslocadas internamente. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Relatório da ONU alerta para a escalada da violência na Síria, com ataques que podem configurar crimes de guerra. A crise humanitária sem precedentes mergulha a população numa situação de desespero. De acordo com a ONU, cerca de 30 mil crianças ainda detidas sofrem abusos.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.